Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. O dia não é tão bom para o Nelson Volta, mas eu desejo que melhore muito. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. É o pedalinho, tchau, querida. Bom dia, Marcelo Evangelista Biasi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Isadora, Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107,3. Raíssen Abac e o craque.
Vamos lá, vamos começar falando aqui dos juros, né? Porque com a inflação sob controle, atividade ainda em marcha lenta, atividade econômica, a taxa de juros de referência do Brasil, a Selic, caiu para o menor patamar da história, porque o Banco Central reduziu ontem à noite a taxa em 0,50 ponto percentual, de 7,5% para 7% ao ano. E aí, Neumann, é uma boa notícia?
É sim, principalmente porque foi o 10º corte consecutivo. Antes do anúncio, a Selic mais baixa era de 7,25%, e havia sido registrada no primeiro governo de Dilma Rousseff. E também porque, além do corte desta quarta-feira, né, o Banco Central já sinalizou a intenção de promover uma nova redução de juros no próximo encontro do chamado Comitê de Política Monetária, o Copom, em fevereiro do ano que vem. Desta vez, a tendência é de baixa de 0,25 ponto percentual para 6,75% ao ano. Um novo piso histórico. Os dados da melhora da economia, que ainda são tímidos, ganham mais solidez e mais credibilidade com essa queda, meu amigo Raíssen Abac, o craque.
Bom, ainda nesse assunto, Neumann, o que dá para ser feito para manter ou até para incrementar essa boa novidade?
É um passo importante para o mercado, pelo menos, seria, e para a economia, né, em consequência, seria a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência. Ontem também tivemos uma reviravolta política, capaz de dar um outro choque positivo na economia. O PMDB, que é o partido com a maior bancada na Câmara, é o partido do Temer, né, anunciou que fechou questão para tentar obrigar os seus 60 deputados, né, a votarem a favor da reforma da Previdência. Com a decisão dessa legenda, né, a expectativa do governo é que outras siglas da base aliada sigam o exemplo e também fechem questão a favor da matéria nos próximos dias. Não há, é previsão de punição para os deputados que não seguirem a decisão do partido, segundo informou o ministro Moreira Franco, que é o titular da Secretaria-Geral da Presidência e por isso goza de foro privilegiado para escapar das investigações do quadrilhão do PMDB. Segundo disse o ministro depois de uma reunião da executiva do PMDB, se tivesse punição prevista, você estava ameaçando o companheiro. Os parlamentares da base do Temer estão muito otimistas, né? Vimos aí várias entrevistas do Carlos Marum, né, do Beto lá de Santos e tal, mas o meu amigo Raíssen Abac. Acontece que o nosso querido Rodrigo Maia não está tão otimista assim, não é verdade?
Eu não tenho esses números, não participei de nenhuma reunião que tratou de número e acho que divulgar número não ajuda.
Você ouviu aí que o Rodrigo Maia está, digamos, mais realista do que se pode imaginar, meu amigo Raíssen Abac. De qualquer maneira, há uma previsão de que as coisas não... Na semana passada, nós tínhamos a notícia de que a reforma da Previdência tinha morrido. Hoje, digamos que ela está sob controle, está respirando por aparelhos, né? Digamos assim. Meu amigo Raíssen Abac.
Aguardemos então essas próximas horas, próximos dias, para ver como é que vai se resolver a questão. Vamos falar aqui do primeiro e provavelmente único discurso do deputado, lá feito da tribuna da Câmara, desde que foi eleito pela primeira vez em 2010, do deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca do PR aqui de São Paulo. E nesse discurso ele anunciou ontem que não vai concorrer à reeleição. Ô Neumann, o que você me diz? Pior do que tá, fica?
O Raíssa lembrou um velho deitado, digamos, né, que o Tiririca usou na campanha. Pior do que está, não vai ficar. Né? Tiririca é vítima de um grande preconceito, né, Raíssa? Muita gente diz que ele é analfabeto, que ele não trabalha muito lá na Câmara. Agora, ele é o deputado que mais comparece. Ele também é o deputado mais sincero, o deputado que fala exatamente o que o povo quer ouvir na língua que o povo fala, Raíssa. No caso específico agora dessa matéria, sobre a rápida fala que o Tiririca fez, ele disse que vai abandonar a vida política porque se decepcionou com o trabalho parlamentar. Em agosto passado, né, ele já tinha declarado que não tinha intenção de se reeleger, de deixar a política. Agora, dessa vez, ele disse: subo nessa tribuna pela primeira vez e pela última vez para anunciar exatamente isso. Né? Antes, ele tinha dado uma entrevista para o Estadão Broadcast, no dia 4 de agosto, tinha dito que estava propenso a encerrar a carreira parlamentar em 2018, quando acaba o seu segundo mandato, por estar desiludido com a política. Na entrevista, ele criticou o Congresso Nacional, que não tem jogo de cintura exigido para ser político. Não vai mudar. O sistema é esse. É toma lá, dá cá. É engraçado que quando me perguntam muitas vezes por que, que eu não me candidato e tal, eu sempre respondo que por isso que eu não consigo mudar o sistema. Então, como eu não consigo mudar o sistema, eu não me vejo em altura de participar do jogo político de verdade. O Tiririca foi além numa entrevista que ele deu ao Roberto Cabrini, do SPC, dizendo que recebeu propostas de propina para votar contra o impeachment de Dilma e nas votações também contra a investigação do Temer. Neste caso, segundo ele, o assédio foi muito maior, viu? O desprendimento do deputado milionário de votos, que elegeu à sua sombra vários colegas da casa, devem a ele seus mandatos, é corajoso e também parece singular, único. É um cala-boca nos preconceituosos que atacaram a sua atuação como se ele fosse um estorvo no Legislativo. No fim, ele está se revelando um estorvo, no bom sentido, né? Mas é um estorvo apenas para os esquemas corruptos que dominam o Congresso. Para o cidadão, ele é um exemplo a ser seguido. Agora, o Raíssa, lembra daquela história da Guerra do Paraguai? Foi o brasileiro que me siga.
Sim.
Pois é, quem é que vai segui-lo? Eu duvido e faço muito pouco, viu, Raíssa em Abad?
Realmente acho que não terá seguidores aí o Tiririca.
Tiririca será o único. E merece meu aplauso, o aplauso aqui de pé.
Tá registrado, então. Tá registrado aqui.
O craque.
Muito bem. Vamos falar agora de uma votação unânime na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, recebeu denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, no âmbito da Operação Acrônimo, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, da época que ele era ministro, né, Neumann? E daí? O que acontece agora?
O Pimentel teria participado de um suposto esquema de favorecimento da Odebrecht em troca de vantagens indevidas, quando era ministro de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Apesar de virar réu, o Pimentel não vai ser afastado do exercício do mandato. Os 10 ministros que votaram entenderam que não há motivos para retirá-lo do cargo de governador, porque os fatos não têm relação com o cargo e porque ele não estaria agindo para dificultar as investigações. Esse é o primeiro caso em que o Superior Tribunal de Justiça discute se deve afastar governadores ao torná-los réus, depois do Supremo Tribunal Federal ter decidido que o tema tem que ser analisado mesmo pelo STJ caso a caso. Em maio, o Supremo eliminou a necessidade de autorização prévia de assembleias legislativas estaduais para o processamento de governadores, mas derrubou a previsão de afastamento automático, que constava em algumas constituições estaduais. Ou seja, a legislação não muda, e ela já deveria ter mudado, e continua facilitando o ambiente de tolerância e leniência. Você lembra das casas de tolerância? O Congresso é uma casa de tolerância, os tribunais também. Tolerância e leniência, que reina nos tribunais quando eles estão julgando os políticos, donos do poder, e em consequência também do foro privilegiado. Eu chamo a atenção para o fato de Pimentel ser um dos quadros mais endeusados e tidos antigamente como promissores do PT, cuja corrupção anda meio fora de moda, viu? Com as luzes todas iluminando o quadrilhão do PMDB, o Aecinho, o PSDB. Pois então, o PMDB era um sócio bem aquinhoado, mas não era majoritário no furto generalizado dos cofres públicos nos anos passados recentes. Pimentel, aliás, sempre foi o garoto dourado da dona Dilma. E entre as suas falas tacitas que ninguém entende, sempre vendeu o peixe de ser honesta, só porque não tem uma conta no exterior. Há dúvidas sobre isso. Há controvérsia. Bom, trata-se de um peixe podre, por quê? Porque é mentira, Raíssa Abad e o craque.
Muito bem. Ele continua no cargo, né, enquanto transcorre o processo. Então vamos ver o que vai acontecer. Ô Neumann, tem gente nova, né, na cadeia. Imagens, né, que circulam na internet mostram fotos do estilo selfie. Acho que utilizaram aquele... Será que usaram aquele pau de selfie? Não sei. De policiais junto com o bandido Rogério Avelino da Silva, Rogério 157, que foi preso ontem de manhã. Isso pode fazer selfie assim, com sorrindo, fazendo gestos aqui com o dedo? Pode fazer isso?
Claro que não pode. Agora, você sabe melhor do que eu. O que é 157?
157 é o artigo lá, né?
O artigo penal.
É, do Código Penal. É o roubo, é isso?
Roubo, né?
Roubo.
É ladrão.
É.
No caso, ele é um traficante, ele não é um ladrão, ele tem um comércio ilícito de drogas, entorpecente. Ele chefia uma quadrilha de um comércio ilícito. Em algumas das imagens, os policiais e o traficante aparecem sorrindo. Numa delas, uma policial está quase apoiada no ombro de Rogério e ambos estão sorrindo. Apesar de retratarem uma triste realidade, esses selfies são um escárnio para a sociedade que ainda conta com a polícia para combater e não para comemorar com o crime. Tá certo? O secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, disse que os policiais que fizeram selfies com Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, serão investigados pela Corregedoria Interna da Polícia Civil. O secretário afirmou que houve uma euforia dos policiais, mas é possível que tenha... Vamos ouvi-lo, né? Vamos ouvir o Almirante Nelson, o Sá.
É um criminoso que há mais de 10 anos vem causando problemas para o Rio de Janeiro. Há 10 anos, esse criminoso disparava tiro de fuzis na Avenida Niemeyer. Fez dezenas de pessoas prisioneiras no hotel para poder negociar a sua entrega à polícia e, posteriormente, à justiça.
O secretário disse também, e eu concordo com ele, que não deve glamorizar criminosos. Ele é mais um dos 4 mil criminosos que a polícia prende por mês. É a conta do secretário Sá. Foi uma prisão emblemática, segundo o secretário Sá. Houve euforia, mas pelas fotos é possível que se tenha passado do ponto. Como é possível? É claro que houve um completo desrespeito ao cidadão que paga o salário do policial e que conta com ele para combater o crime. Mas, segundo o secretário, temos que entender a euforia e evitar qualquer tipo de atitude que possa glamorizar os criminosos. Ele deu uma coletiva no Centro Integrado do Comando e Controle de Polícia, lá no Rio de Janeiro. O Rogério foi preso na favela do Arará, zona norte do Rio de Janeiro, quando a polícia realizava uma operação integrada na comunidade e na Mangueira e Tuiuti, na zona norte do Rio de Janeiro. Um efetivo de 2.900 homens das Forças Armadas, membros das polícias civil e militar e federal, participaram da ação. Olha, Raiz, eu me lembro muito bem que na minha infância o meu pai, que era caminhoneiro, me levava exemplares da revista Cruzeiro, abordando a saga de bandidos mequetrefes, tratados como astros do crime pela polícia para valorizar o seu trabalho. Chegaram a ser feitos até filmes sobre Mineirinho, Cara de Cavalo e outros bandidos tidos como muito violentos. Eles eram fotografados quando eles eram presos, tratados como animais. Hoje vivemos a era da glamourização, como disse o secretário Sá. Nela, os bandidos ganham renome, como antigamente, mas são tratados como celebridades. O motivo é o mesmo. A polícia vende a ilusão de que a prisão de Rogério 157 é uma batalha vencida numa guerra. Mentira! Nada mudou no negócio lucrativo, muito lucrativo, da venda de entorpecentes. Nem na violência que assola nas cidades mais lindas do planeta, enfiando-a. Está tudo como dantes no cartel. Eu não falei quartel. Cartel, como lá de Medellín, o cartel do Rio. No caso, tudo está como dantes no cartel de Abrantes. A luta continua, Raíssa? Porque o crime continua, meu craque.
Pois é, continua. Estou vendo aqui, ó, artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. A pena, 4 a 10 anos de reclusão e tem multa ainda, viu? Então, tá aí. 157 para ele.
Obrigado pela leitura do artigo que apelidou o Rogério, meu
Isso.
amigo. Aí se abate o craque.
Nosso último assunto agora, Neumann. Líderes palestinos disseram ontem que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos, foi anunciado pelo presidente Donald Trump, representa uma declaração de guerra contra os muçulmanos que levará a conflitos intermináveis e destruirá chances de criação de dois estados para solucionar o conflito palestino-israelense. E agora cedo aqui, pelo nosso horário, o Hamas
anunciou uma intifada.
Anunciou intifada, né? Então, quer dizer, vai sair pela culatra aí esse tiro do Trump?
Não necessariamente, viu, Raíssa? De fato, o Trump mudou completamente a política adotada pelos Estados Unidos durante décadas. Ele anunciou a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Ele disse que isso não significará o abandono da busca de um acordo de paz na região, mas em contraste com as posições de vários governos anteriores, inclusive não apenas democrata, do Obama e do Clinton, mas também dos republicanos, Bush pai, Bush filho, etc., ele não apresentou a criação de dois estados como resultado necessário do processo. Ele declarou explicitamente, num discurso na Casa Branca, que os Estados Unidos apoiarão a solução de dois estados se ela for acordada por ambos os lados. Ele não se meteu no negócio. O anúncio foi condenado de maneira unânime, viu? O país do Oriente Médio, agora você acabou de ler aí no portal do Estadão, e o Hamas já anunciou uma intifada lá na Palestina. A única exceção foi Israel, né, claro, quando o ministro Benjamin Netanyahu celebrou o dia histórico para o seu país. Os manifestantes saíram às ruas, na faixa de Gaza, para protestar contra a decisão, hora antes do anúncio formal do Trump. Ativistas palestinos colocaram 3 dias de fúria contra a medida. Isso aqui de longe. A impressão de que Trump está tentando tapar o sol com a peneira sobre seus problemas internos é que podem levá-lo até o impeachment, como é o caso do escândalo da combinação com os russos, é que provoca isso. Ele faz muito barulho na área internacional porque fica longe das fronteiras dos Estados Unidos. Ele interessa dentro dessas fronteiras. Isso torna a situação do Oriente Médio muito mais complicado do que já é. Mas pode ser que internamente ele atinja o seu objetivo cumprindo promessas de campanha. Como diria um colega dele, o Bruno Veríssimo, de Chico Anísio, o mundo que se exploda a hora. Bom, meu amigo Nelson Volta vai agora nos executar um samba-canção. É tema do livro Copacabana, que o meu amigo Zuza Homem de Melo lançou ontem, com uma brilhante... O Raíssa, você sabia que uma característica de Copacabana é que, como ela tem a forma de uma ferradura, você ouve o mar como em nenhuma outra praia do mundo. Eu já sabia que a Copacabana, na minha opinião, é a melhor praia mais linda do mundo. Agora o Zuz apareceu com essa novidade lá na Livraria Cultura, no lançamento do seu livro, né?
Sim.
Pois bem, eu tenho lá um texto lá no livro, é uma honra estar no livro do Zuza, que é um craque, né? Ele também, não é só você que é craque.
Obrigado.
Precisamos de 11, pelo menos.
Agradeço até pela comparação com o homem que tem música nas
música
veias.
Música nas veias. Bom, então, você, o Raíssa, que vive aí lembrando que tem algumas músicas do nosso cancioneiro que parecem que foram compostos essa madrugada, essa é uma, Rosa. interpretando dele mesmo, como foi lembrado pelo Zusa, o Samba Canção, onde está a honestidade, Almirante Neto? Onde é que está a honestidade, Almirante Neto?
E embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Longe da sociedade, que varre o que encontrar em sua frente, promove festivo.
É com dor no coração que eu me despeço dos nossos queridos ouvintes. E da música do Noel Rosa, contando os 3 gols de ontem: 2 do Independente e 1 do Flamengo. Aí sem abaixo.
Vamos lá então. Eu vou lá fora procurar a honestidade e daqui a pouco eu volto aqui.
Tá,
vou ver se eu acho. É 3.
É 2.
É 1.
Em pé!
Anéis, dinheiro e até felicidade.